SBS Radio.
Como eu falei no início desse programa, eu converso agora com a Juliana de Macedo Torres, que vive em Perth. Ela conquistou o Prêmio Anual de Arquitetura do Instituto de Arquitetos Australianos. A Juliana venceu na categoria Voto Popular do Estado da Austrália Ocidental, ou Western Australia. A brasileira, que veio de Minas Gerais para Perth em 2008, inscreveu a própria casa e a da irmã no concurso. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a Juliana, a premiada arquiteta brasileira na Austrália. Oi, Juliana, tudo bem?
Tudo bom, Luciana.
Tudo bem. Então, você venceu a edição 2021 do concurso do Instituto de Arquitetos Australianos em Western Australia. Lembrando que o Instituto é uma organização nacional que representa mais de 11.500 profissionais australianos, arquitetos no país e no mundo. Como é que foi receber essa notícia que você ganhou esse prêmio?
Ah, foi muita emoção, muita alegria. E eu não tenho palavras para representar a minha gratidão pelos brasileiros que moram na Austrália. Eu tenho certeza que foi uma grande contribuição nos meus votos. A participação de gente que eu nem conheço, que me mandou mensagem no Facebook, social media, foi realmente muito bacana. Eu tive muito apoio de gente que trabalhou comigo e tal, mas também das pessoas através da social media.
E você ganhou na categoria Voto Popular, que é uma das melhores, na minha opinião. Quantos votos você recebeu?
Parece que foram mais de 2 mil votos, sabe? É realmente um número impressionante, que eu não sei nem de onde que vem tanta gente. E é emocionante, é realmente emocionante. O brasileiro sabe a luta que é conseguir fazer a nossa profissão aqui, ser reconhecido fora do país. E, né, essa surpresa foi demais, realmente foi demais.
E você, eu estou sentindo que você está um pouco emocionada. Você não esperava uma repercussão tão grande entre os brasileiros na Austrália, no Brasil e no mundo?
Não esperava. Aliás, acho que a gente se sente amada. No dia a dia, a gente passa muito perrengue aqui, igual a gente fala no Brasil, né? Não é fácil ser um estrangeiro, vencer no país que não é nosso. E ver esse número de votos e gente do Brasil votando, gente daqui votando, colegas australianos votando, isso realmente faz a gente se sentir amado. É uma sensação boa.
E você inscreveu a sua própria casa, onde você vive aí em Perth, nesse prêmio. A sua casa e a casa da sua irmã. Fala pra gente, então, descreve pra gente esse projeto, de onde surgiu essa ideia.
A ideia começou, na verdade, anos antes da gente vir para a Austrália, que era o sonho da minha mãe de ter uma casa no centro, a minha e da minha irmã a cada lado, um conjuntinho para a nossa família ficar junto. Infelizmente, minha mãe já faleceu desde 2004, antes de eu vir para a Austrália, e quando eu vi esse lote para vender, eu vi os dois lotes para vender de lado a lado, e eu falei para minha irmã que tentar construir em apenas um lote com a legislação australiana, regulamentação de residências na Austrália, ia ser difícil, que para ter realmente um projeto bacana, ideal seria comprar os dois lotes e desenvolver os dois lotes juntos para ter o maior benefício do total da propriedade. Então, na verdade, quando eu inscrevi o projeto, eu inscrevi as duas casas como uma casa, como um conjunto de casas, e eu acho que é um dos pontos que ajudaram a ser escolhida para ser shortlisted, foi exatamente o fato de ter sido uma coisa que foi feita com amor, feita assim para desenvolver o máximo da propriedade e para tirar o maior benefício do terreno.
E também a ideia da casa germinada, né?
Ela é germinada porque ela tem uma parede em comum. Essa parede em comum, quando você vai aprovar uma residência na Austrália, você tem várias limitações. Quando você está desenvolvendo ela germinada, você tem o maior uso do seu terreno. E foi aí que junto a gente tem o jardim atrás, que é dividido, as duas casas têm acesso a ele, e também a nossa laje. A gente desenvolveu uma laje para a gente conseguir ter uma vista do rio, porque a gente está a 3 quarteirões do rio, a gente não teria vista do rio se eu tivesse feito uma casa tradicional, duas casinhas separadas, com telhado. Porque eu pus a laje lá em cima, a laje conecta, então, pela casa ser geminada, a gente consegue passar no telhado de uma casa para outra ou no jardim. Então, sempre aqui do lado de fora da casa, eu consigo visitar minha irmã, que durante o Covid foi, assim, muito bom.
É, porque vocês podiam se encontrar nesses ambientes ao ar livre, né, na laje em comum, e o quintal e a parte da frente também da casa, que são espaços, vamos dizer, comunitários, né, para as duas famílias.
Sim. Sim, são para duas famílias. Outra coisa que eu fiz, que eu acho que foi uma razão de ter sido escolhida, eu não pus um muro ou um portão no limite do terreno. Eu deixei a parte da frente da casa, uma área social da casa também. É onde a gente pode encontrar com os vizinhos, as crianças brincam no final da tarde. A escultura que a gente tem na frente, as crianças quase que usam ela de playground, que eles vão em cima da escultura, brincam, escorregam. Então, os amigos da rua podem se encontrar aqui no final da tarde. Eu acho que isso também é um fator quase que único da casa, de propiciar uma área que deixe as outras pessoas, né, se encontrarem, socializarem. No mundo de social media, que todo mundo fica muito em casa, é bom ter um lugarzinho que você pode conversar com o vizinho, bater papo, coisa da cultura brasileira, né?
Sim, e quando você comprou e olhou o terreno, você, como me explicou, estava perto do rio. Como é que você descobriu que era possível construir essa casa com vista para o rio? Como é que você conseguiu trazer o rio para a sua casa, vista?
Como a nossa casa está no alto de uma montanha, eu desconfiei que poderia ter a vista e contratei um drone. Isso foi alguns anos atrás, nem era tão... Hoje em dia é muito fácil arrumar um drone para voar, mas na época eu contratei um especialista que conseguia pegar na altura certa que o drone estaria as fotos, e tirei fotos da casa, do terreno, antes de começar a planejar a casa. E aí eu vi que realmente seria vista do rio. E por causa do declive do terreno, eu consegui até uma vista melhor do que eu imaginava. Eu comecei a projetar, então eu peguei a altura máxima que a legislação deixava eu começar a casa e desenhar a casa de cima para baixo. Eu pus a laje em cima e aí desci os andares e achei o nível da minha casa pelo nível do rio. Então a casa é um pouquinho mais alta, assim, quando você olha na rua, mas dentro da legislação, mas me deu realmente uma vista que é bacana. É um lugar especial da casa, porque de manhã cedo, à tarde, você vai lá, ou num dia de inverno igual hoje, que está um dia bonito, aqui em Puff não está chovendo, você vai lá e tem um lugar quentinho para tomar um solzinho, é muito, muito gostoso. Sem contar o aspecto de sustainability, porque por você ter esse espaço lá em cima, essa água não vai direto para a rua, igual num telhado normal. Ele é absorvido pelo jardim que tem no terraço da casa também.
O jardim funciona como uma calha, em vez de a água escorrer, ela é absorvida por um jardim que você colocou lá em cima.
Isso, tem várias plantas lá em cima que absorvem essa água e fazem... Se você pensar numa cidade como um todo, se você tampar tudo com telhado ou com um driveway, você vai acabar com uma cidade muito quente, né? Então, uma das coisas que a gente faz para ser o bem do meio ambiente realmente é proporcionar o máximo possível de jardim, de área que a água possa penetrar. E isso pode ser feito lá em cima com o uso das jardineiras.
E qual é a parte? Você falou a casa, as duas casas, elas são idênticas, são 3 quartos, banheiro. Quais são as características da sua casa?
Não, não. As casas são bem diferentes, porque, na verdade, tinha dois fatores. A minha família, o número de pessoas era diferente da minha irmã, e o objetivo de cada uma era diferente. O dinheiro que a gente tinha disponível para construir era diferente. Então, as casas foram desenhadas pensando nessas coisas de cada uma. Também o fator da privacidade. Se as duas casas fossem iguais, você teria os quartos na mesma localização e as salas na mesma localização. O que eu fiz para dar um pouco mais de privacidade às casas, sendo tão juntas, eu pus a sala de jantar e um quarto na minha casa no andar térreo. Na minha irmã, a sala de jantar é no primeiro andar. E os quartos dela são no térreo, os meus quartos são no primeiro andar. Então, é o que eu chamei de yin yang planning, que é você desenhar a casa de acordo com o que a família precisa naquele momento. Então, minha irmã queria, ela vinha de apartamento, ela queria uma vista na sala dela mais ampla. Isso no primeiro andar ela teve. E na minha, como minhas crianças são pequenas, eu queria um andar, a sala mais ligada com o jardim, para eles poderem correr e tal. E isso me deu a casa. Então, o planejamento foi bem assim, desenhado em duas formas. Uma é o que cada família precisava. A outra é pensando que essas casas podem precisar ser vendidas um dia. Então, elas tinham que deixar a privacidade de cada uma das famílias respeitadas, mesmo sendo a casa geminada, e pensar, se a gente for vender essa casa, como que a gente vai poder vender cada uma isolada, porque a gente não controla a vida acontece, e às vezes a gente tem que mudar, assim, nosso desejo é de envelhecer aqui, mas a gente pode precisar de vender, e vender cada uma separada. Então, as casas também foram desenhadas numa forma que deixariam cada família vender aquela residência independente da outra. Então, se a gente precisar vender, tem uma posição que você constrói um muro e sem ter que fazer muita alteração. Isso também foi uma premissa do projeto.
Perfeito. Ela ainda é um pouco flexível. Você pode construir um muro na parte de trás para separar os jardins, é isso? E daí as casas podem ser separadas. Quanto que você investiu? Quanto que custou essa casa?
A casa, assim, cada uma teve um custo, porque a da minha irmã é muito tecnológica, tudo se liga pelo telefone, ela controla a casa inteira pelo telefone. No andar de baixo tem o que a gente chama aqui turning table, que deixa como a rampa dela de entrada, ela não queria ter que dar marcha ré para sair da casa, ela vira dentro da garagem e sai de frente, ela entra de frente e sai de frente. Então o custo dela foi bem maior, foi quase assim uma vez e meia a minha casa. A minha casa não saiu mais do que uma casa normal de construtora aqui, pelo metro quadrado, ainda deu os 2.000, 2.500 que eles falam aqui.
Certo, então a sua casa foi por volta de 2 milhões, 2 milhões e 500 mil dólares australianos?
É um pouco menos de 2 milhões saiu a casa, isso.
Só a sua?
Só a minha, é.
E a dela?
Porque o lote em si, o bloco em si já foi 1 milhão e 100. É porque nós estamos numa área, uma área nobre aqui de Perth.
Uhum. E a dela foi por volta dos 3 milhões, 3,5?
É, foi por volta disso.
São casas, o projeto vencedor. Qual que é a parte favorita da sua casa? A gente já está chegando quase no final da nossa entrevista. E qual que foi o maior problema durante a construção?
O problema, com certeza, é administrar modificações. Eu acho que na Austrália, o que eles chamam de variation aqui, realmente é um problema. Você tem que começar seu projeto, fazer, e aí que o trabalho do arquiteto é importante. Você fazer todas as previsões que você vai querer na sua casa, porque administrar mudança no meio da construção é difícil, é caro, e normalmente vale a pena você fazer todo o planejamento de tudo, da parte de arquitetura, da parte de elétrica, hidráulica, etc. Tudo no começo para não ter modificação, porque administrar modificação é difícil. E parte preferida da casa, com certeza, é a nossa laje. A gente, brasileiro, gosta de fazer o churrasquinho na laje. A gente faz nosso churrasquinho na laje aqui e aproveita o sol de Western Australia, de Perth, podendo ficar lá em cima. Então, realmente foi a parte, acho que, mais feliz da casa é lá.
E só no nosso último minuto, Juliana, você veio de Belo Horizonte para Perth em 2008, onde você estabeleceu seu escritório de arquitetura, construiu sua casa e agora ganhou até um prêmio. Quais são os próximos passos? O que, que é que vem aí no seu futuro? Agora que você tem esse prêmio e tal. E foi
pra
reconhecido.
Falar a verdade, meu escritório eu só comecei ano passado. Eu estou na Austrália esse período todo, mas eu trabalhei 12 anos numa das maiores empresas de arquitetura da Austrália. Então, ter o meu escritório era um sonho, porque eu tinha meu escritório no Brasil antes, mas eu sabia que eu não podia chegar aqui e começar, que eu tinha que ter conhecer as pessoas, conhecer a cultura antes de abrir meu escritório. Então, eu acho que o que vem por aí é o meu escritório, é poder pegar projetos bacanas, ajudar os brasileiros igual eu fui ajudada nesse prêmio. Eu acho que, assim, eu realmente estou muito, muito grata. Se fala muito de gratitude. Eu estou muito, muito grata dos brasileiros terem me suportado, porque, com certeza, nosso povo é bonito e nosso povo sabe como é difícil ser no exterior dá certo. Então, esse é meu sonho, de realmente dar certo.
E qual, bem rapidinho, a sua dica para os arquitetos aí que gostariam de tentar sua carreira no exterior? Qual que é a sua dica?
Eu acho que a dica é o que eu fiz, deu certo. A receita que eu segui deu certo foi arrumar um emprego num escritório bom, trabalhar duro. Eu trabalhava, assim, horas e horas e horas a fio, pegar conhecimento, conhecer gente do ramo, conhecer a cultura, assim, entender qual que é a diferença. Tem coisas que é bom pra gente, não é bom pra eles. E saber que não tem certo e errado. É o que funciona pro cliente. E o cliente feliz, vem outro cliente. E é assim que eu espero que esse prêmio me ajude. Deles verem que, né, eu consegui fazer uma coisa especial e que eu posso fazer uma coisa especial para cada um dos clientes, sabendo que cada cliente é diferente, cada projeto é único e tem um espaço para, igual a arquitetura brasileira, que realmente olha o usuário. Eu acho que tem um espaço para isso aqui na Austrália também.
Juliana de Macedo Torres, a arquiteta premiada na Austrália, muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigada a você, Luciana.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.